A batata está em todos os lugares, em todos os continentes, em todos os países, alimentando barrigas vazias, salvando vidas. A batata, neste momento, está na sua casa, na sua despensa, e quando você come a batata está dentro de você.
E a batata, cara, historicamente mudou o mundo.
Nossa, né? Ô, glória. Amém. Porra. Né? E aí eu falava, eu ouvi um aleluia, todo mundo, aleluia, eu ouvi um aleluia, aleluia.
Olá, humano, bem-vindos a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Estúdios, e aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto, né? Então, por favor, como eu sempre peço, se inscreva. Toque o sininho, compartilhe e se torne membro, tudo que você tem direito, pra você ficar sabendo sempre quando a gente tem novidade aqui. Então, hoje, a nossa fera é ninguém menos que Carlos Ruas.
Olá!
Porra, velho, que prazer, cara.
Igualmente.
Pô, que legal você tá aqui.
Eu agradeço o convite por estar aqui presente. Estou diante do meu muso da sessão da tarde.
Isso é uma coisa quase sexual, né? Assim, quase um símbolo.
É o sentimento nostálgico que a gente tem da infância, aquele som, aquele brinquedo, e que a gente leva com a gente. Então, ouvir você é uma canção de ninar, meu cara.
Oh, que lindo, cara, que lúdico. Quantos anos você tem?
Eu tô com 38 anos.
Ouvir isso de um cara de quase 40, que eu sou o muso da infância dele, é foda, viu?
É, pois é.
Mas é bacana.
É,
bacana,
mas eu tô passando por isso também.
É, já você vai ver. É rápido.
É, na tarde de autógrafo, quando eu vou vender meus quadrinhos em evento, que vem um cara que parece que é mais velho do que eu e fala eu vejo você desde quando era criança.
É.
Eu fico, caramba.
É rápido, né?
É rápido.
A vida passa rápido demais.
É,
né?
É, passa.
Cara, olha só, geralmente quando começa aqui eu falo, pô, lembra quando a gente se conheceu? Pô, a gente tá se conhecendo agora, né?
É a primeira vez que a gente tá.
Isso é mágico, cara.
Pois é, porque são pessoas que a gente acha que nunca veria na vida.
Uhum.
Né? Quem diria que eu ali, vendo Vida Doidada, Ferris, iria estar aqui com o Nilson, batendo papo com ele.
Porra,
né?
Que show, cara.
Se eu não tivesse saído do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo para desbravar a minha vida profissional...
Você está sendo um bandeirante, né? Literalmente.
Eu estou sendo praticamente um bandeirante.
Um Borba Gato, né?
No sentido de explorador.
É um assassino, estuprador e pilhador, né?
Eu pegaria só a parte do explorador. E desbravei São Paulo, estou aqui há 7 anos, né?
Eu estou há 5.
Você tá 5?
É bom aqui, né?
É bom.
Eu gosto.
É mais organizado.
Muito mais.
Tem fama de... Algumas famas negativas, mas assim...
Todo lugar tem, né?
Mas de onde eu venho, assim, tá ótimo aqui, sinceramente falando.
Que fama negativa tem aqui
Ah, o trânsito.
Trânsito...
Mas sabe quando você tem uma fama e você fica bolado? Porque, porra, todo mundo faz isso, mas quem tem a fama aqui sou eu.
Não, e o trânsito no Rio, cara?
O trânsito no Rio é péssimo.
Um horror.
É terrível.
Um horror.
O trânsito no Rio. E desorganizado e selvagem.
Exatamente.
Manda o carro mais forte, o carro mais alto.
Uhum.
Aqui é mais organizado.
Aqui o que eu noto é que assim, você lá, né? Você bota a seta pra mudar de faixa e o cara acelera. Pra não te deixar passar.
É mais selvagem, é mais se possível.
Aqueles 2 segundos na vida dele vai ser importante, né? Que ele perdeu, né?
É, pois é.
Agora imagina se o paulistano tivesse a educação do carioca com o trânsito aqui como é. Não ia andar, né?
Não ia dar certo,
né?
Isso. Não ia dar certo isso.
Agora, parece que São Paulo e Rio são 2 países, né? Diferentes, né?
São.
Às vezes eu penso assim, me dá a sensação de que, pô, será que eu preciso do green card pra viver aqui? Né? Porque como se eu estivesse realmente numa Nova York, assim, num...
Ah, é porque São Paulo também tem essa fama de não para, e é Nova York brasileira.
Sim,
mas, assim,
essa metrópole, né?
Pra nossa área, que é a área artística, o Rio de Janeiro tem suas qualidades,
tem.
Mas São Paulo, eu acho que tem mais pessoas... Aqui você encontra todo mundo.
É.
Você encontra o cara que quer criar, que é bom em roteiro, você encontra o cara que é bom em atuação, o cara que tem a grana, que vai investir, todo mundo se encontra no mesmo ponto, pô, bora, eu tenho a faca, você tem um pão, você tem a manteiga, então... Casou, legal, bora.
Uhum. E um desses caras é nordestino, o outro é indiano, o outro é árabe, o outro é... Esse melting pot, né? Como
Sim.
se fala, né?
E aí tem todos os ingredientes da receita do bolo.
Exatamente.
Né? E o bolo fica mais fácil de ser feito.
Exatamente.
Né? A gente está próximo do outro. E tem estrutura. Tem mil possibilidades de estrutura. Eu já fui em 3, 4 lugares de podcast diferente, que tinha uma puta estrutura ali, bem bacana, assim, um estúdio maravilhoso. E me convidaram também, eu estou também agora fazendo podcast também.
Ah, que bom, pô.
É,
Que bom.
então, esse é um dos motivos de eu ter vindo. A área artística, a área de humanas, né, que é uma
Não,
área mais
bom, é bom.
complicada, dependendo da região do Brasil.
O audiovisual aqui é muito bom, pô.
Audiovisual, maravilhoso. E os eventos. Porque todo ano tem eventos. É, não só eventos da área para vocês se encontrarem, mas eventos também para vender seu produto. Eu que faço quadrinhos, por exemplo, Rio de Janeiro é Bienal do Livro, uma vez a cada 2 anos. Aqui em São Paulo, todo mês você tem um bom evento de quadrinho, de cultura nerd, em algum canto da cidade, seja numa praça, de todos os tipos de tamanho, seja no galpão, ou seja a Comic Con Experience, que foi semana passada, que é um dos maiores eventos mundiais da cultura pop, que trouxe o Brasil para o cenário da cultura nerd mundial, que a gente já está desbancando a San Diego americana, um formato,
Olha só,
uma
cara.
qualidade maior.
Que show, hein?
Pois é, nós que somos um país que não é considerado de primeiro mundo, estamos desbancando o país de primeiro mundo. Quando prometeram um evento assim dessa grandeza 10 anos atrás, ninguém acreditou.
Agora, engraçado, você falou em primeiro mundo, tem o primeiro mundo e a gente se considera do terceiro mundo. Quem é do segundo mundo? Já ouviu falar alguém no país do segundo mundo? Por que que pula?
Quem faz o ranking? Onde está esse
E não é
ranking?
por que que não existe país do
É
segundo
porque não
mundo?
existe país segundo
Você já ouviu
mundo.
eu ia falar
Eu
nisso?
nunca ouvi falar de
Né?
país segundo mundo. É primeiro e terceiro, né? Tem um gap aí.
Né? Exatamente.
Ah, pô, seria legal ter segundo. Eu
É.
acho que o Brasil podia estar chegando assim
Eu
no
acho que a gente
segundo.
deveria estar no segundo mundo, né,
Dessas
cara?
grandes.
Tipo assim, Bangladesh é do terceiro mundo e a gente também?
É, né? Tá
Com
faltando
todo
coisa
respeito à
aí.
Bangladesh, tá? Mas porra.
É que nem quando você é criança, adolescente. Que tem uma diferença de 10 anos entre criança e adolescente, mas depois adulto, pode ser 30, 20, 30, 40, 50, 60, é tudo adulto. Eu acho que tinha que ter mais nomes aí para
É,
dividir.
entre os 20 e os 40, né?
Tinha que ter um
Talvez.
outro nome também. Então fica aí
Tinha que
a
ter.
crítica, né, para que isso seja projeto de lei aí para tentar mudar esse cenário muito preocupante para o Brasil.
É super pra você de tirar o sono mesmo.
É, pois é.
Vem cá, você é de Niterói, né?
Eu sou de Niterói.
Pô, velho, sinto muito, cara.
Ok, eu preciso de contexto.
Não, porque. Como carioca,
Ah,
a gente zoa,
a
né?
piada
É meio que uma tradição.
você é carioca, você é do
Sim,
Rio.
é meio que uma
Ok.
tradição zoar quem é de
É,
Niterói,
ok.
gente. Brincadeira, lógico,
Eu
né?
acho que
Não.
pode começar a criar
Não, não.
um clima um pouco mais hostil
Já
aqui.
criou,
Eu
né?
não
Já.
tinha, não, a produção não me falou essa informação antes de eu ter vindo para cá.
Imagina os comentários nesse momento, agora, né?
É, pois
Mas,
é.
gente, brincadeira, brincadeira.
É, dizem que a melhor coisa de Niterói é a paisagem do Rio, né? É a piada
É
clássica.
tipo New Jersey, né? A mesma coisa, né? A melhor coisa de New
É,
Jersey é
é.
você ver do outro lado do Rio, Nova York,
Mas
Manhattan, né?
Niterói é muito subestimada. É muito
Cara, a
subestimada.
qualidade de vida em Niterói é muito boa,
É fantástica.
né?
Assim, turisticamente, desde os anos 70, né, o Rio de Janeiro é, né, um cartão postal do planeta, né? Então, sabe aquela cidadezinha pequena do lado do cartão postal que
Sim,
poucas pessoas falam?
sim.
Mas quando você vai viajar para o lugar, vai para aquela cidadezinha que é bem legal, né, que é uma coisa mais boca a boca ali, é Niterói. Então, Niterói, praia de
Não,
Taquatiara,
tem
é
praias
uma coisa.
espetaculares.
Nossa!
Tem praias. E você tem casa de praia em Noa? Não, né?
Não, não tenho casa de praia em Noa. Niteróense costuma ter casa de praia em Noa? Ou essa piada acho que eu não conheço.
É uma piada merda de quem não conhece Niterói direito, entendeu? Mas Niterói, a galera zoa quem é de São Gonçalo, né? Tem essa,
Tem
né?
também, rola uma rixazinha também,
Né?
Niterói e São Gonçalo, rola também. Da mesma forma que tem o Rio Niterói, Niterói também tem o seu, tipo, é o sargento que bate no soldado, que bate no cadete, que bate no...
Que vai naquela hierarquia,
Exatamente,
hierarquicamente, né?
é. Até ir pro cachorro, cachorro pro gato, gato pro rato,
E a velha fiar.
e a velha fiar. Até chegar na molécula, o tardígrado para a molécula, molécula para o átomo, porra, e eu aqui, vou falar o quê? Pro quartz, e o quartz, porra, não tem mais ninguém aqui para falar,
Aí
né?
já é com pirula.
Aí já... Ah, dá uma tirinha isso,
Dá, né?
né? Vai até o nível subatômico, e aí ele
Exatamente.
fica sem mais ninguém para poder descontar a raiva.
Olha aí, já tá? Você já tem?
Ah, não, ele tem sim. Aí ele fica tão puto que ocorre uma reação nuclear e ocorre a bomba atômica. Porque é
Caralho,
quando
velho.
você divide o átomo, né? Alguma coisa assim.
Cara, você já tá entrando
É,
no nicho que eu não tenho como. Que eu não tenho
conviver
como.
com amigos cientistas, às vezes, e aprende só mais ou menos. O cara
Aí.
fala tão bem Aí você faz quadrinho, né? Mas igual, aí você vai tentar falar de novo, não fica igual, né? Mas a gente se esforça.
Ah, com certeza não. Vem cá, você que tá bebendo é cerveja, né?
É, cerveja.
Aí você perguntou, posso levar a cerveja? Eu falei, pode levar, cara,
é,
lógico.
Sim.
E eu, quando você falou isso, eu pensei, acho que eu vou levar minha cervejinha, porque eu não sou cervejeiro, sabe? Sou muito fraco para bebida.
Eu também.
E a cerveja que eu tomo, você vai rir. É Mouse Beer.
Olha, eu só não rio porque eu não sou o melhor entendedor de cerveja. Posso ter dado essa impressão quando falei que ia trazer uma cerveja, mas eu não sei a tradição da...
Sabe o que é Mouse Beer?
Qual que é a cerveja que é Rio, qual que é a cerveja,
cerveja
que é
preta, cerveja preta doce. Ah. É, cara, os cervejeiros agora devem estar morrendo de rir. Porque é um mico isso que eu tô assumindo aqui uma coisa que é...
Que nem tomar vinho suave, né?
Cara,
tem açúcar ali no vinho.
É, vinho do Porto, né?
É, pessoal sacaneia pra caramba. Quem realmente aprecia o vinho,
que sente o buquê,
tem
né?
Tem que ser o vinho seco.
É, tem que ser aquele...
Seco como a vida.
Né? Exatamente.
Não pode botar açúcar na vida.
Mas eu sou tão fraco a vida que eu falei, cara, não vou levar minha Mouse Beer porque eu tomo uma.
Ah.
E assim, não vou dizer que eu fique bêbado, mas altera o meu cognitivo. E é uma bebida... Ela não é tão fraca não, cara. Ela tem alguns graus abaixo. Mas a bebida de é cerveja grávida.
Ah, ok.
Que dizem que produz leite.
Ah, cara, mas se faz bem pra você, se produz leite pra você, tá tudo
certo. Se eu tomo duas, tem que ordenhar.
É terrível, né? Bem, dá pra gerar lucro com isso, talvez. Não sei, é pensamento capitalista, né?
É fazer uma linha de leite meu, já pensou?
Neto Beer, né? Cerveja com leite, sei lá.
Vem cá, você começou com desenho industrial, é isso?
É.
Foi seu primeiro movimento como desenhista.
Eu sou designer gráfico. Formado designer gráfico, fazia quadrinho desde criança, meu pai me estimulou muito para fazer quadrinho.
Estimulou?
Estimulou, foi legal.
Que legal, cara.
Foi legal isso.
Que legal.
Porque eu sempre me encontrei, eu não passei por aquilo, não é aqui que eu faço da minha vida, eu sempre soube que eu queria quadrinho, porque desde criança eu fazia quadrinhos para mim mesmo, né? Quando a gente é criança, a gente tem todo o tempo do mundo para a gente, me divertia fazendo roteiro de quadrinho. Na escola eu fui o chargista do jornalzinho da escola e eu fui um merda na escola, assim, eu era desinteressado.
Eu também, exatamente.
Sofria bullying pra caramba, não tinha muitos amigos, tinha problema de fazer amizades, de romper barreiras, de conversar
cara,
com
pessoas. Cara, eu tô me vendo nisso aí que você tá falando.
É, então foram anos e anos de tortura e a escola pra mim era sobrevivência, não era aprender, era sobreviver num mundo selvagem de matilhas, onde você não entendia a regra do jogo, né? Não tinha skill suficiente para se adaptar àquelas regras. O único momento que eu tinha meu ego massageado, um pixel do tempo de ego massageado, era quando eu fazia a caricatura dos professores, uma história em quadrinho dos professores, e os colegas adoravam e ficavam passando de um para o outro pelas carteiras para ler e exigindo a continuação. E então eu via que, assim... O meu único auge era aquele momento. Então eu via que tinha alguma coisa ali, né? E eu trabalho com isso até hoje, né? E fui fazendo... Criei um blog em 2010.
É na época dos blogs, né?
Na época dos blogs, exatamente. 10 anos não parece muita coisa para algumas pessoas, mas no tempo de vida da internet, que é muito rápida a mudança...
Pensa a tecnologia de 10 anos para cá.
Nossa, né? Celular, não, né? Celular praticamente smartphone.
Mensagem de texto, né?
É pager. E eu criei um blog, e eu já estava trabalhando numa empresa, eu pensei, quando você começa a trabalhar para um cliente, para uma empresa... Eu comecei a parar de fazer minhas coisas, meus quadrinhos, papapá, não, porque a vida é ganhar dinheiro, trabalhar na empresa, comecei a fazer logomarca para cliente, identidade visual, e eu pensei, poxa, eu estou parando de fazer meus quadrinhos, aquilo que eu fazia na sala de aula, que quando eu era massageado, eu parei de fazer, só faço agora logomarca para cliente, vou voltar a fazer por hobby, para me divertir de vez em quando, e aí eu queria um sábado qualquer.
Ah, que legal, cara.
Eu tinha um interesse muito grande por religião. Era um assunto que me cativava muito, não necessariamente pela crença, mas pela história. Eu adorava estudar mitologia, religião, e eu tive uma família muito diversificada também. Eu tive eu estudei numa escola católica, né, que eu aprendi todas as musiquinhas religiosas. Eu tive uma avó espírita que
psicografava, né?
Psicografava,
sim,
exatamente.
Com a mãozinha aqui, ela fazia aquela...
Exatamente. E você que é adolescente, você fica com um cagaço desgraçado aqui.
É porque
ser católico,
macabro, né?
Ser católico, ou o cara tá no céu ou o cara tá no inferno.
Não tem intermediário.
Aqui tá de boa. Mas o espiritismo tá cheio de gente andando aqui, passando pela gente. Então, nossa, você que é adolescente está querendo entender como o mundo funciona, né? Essa coisa de que a minha avó lá, olha, esse aqui é o Ramires, esse aqui é o Ju, que eles vão te proteger. Eu, não, pelo amor de Deus. De noite, eu não quero proteção de ninguém, eu quero dormir sozinho, vovó. Fala com o Juca, fala com o Ramires aí. Fico imaginando na cama à noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, pelo amor de Deus, eu dava um cagaço do caramba. E meu pai era ateu. É ateu praticante, ateu militante, ateu que se explodia por Nietzsche em praça pública. E aquela lambança toda na minha família foi muito interessante para mim, porque me despertou muita curiosidade, mas já me deu diversidade desde criança. Né? Essa coisa, né? Se é todo mundo igual, você pode gerar um radicalismo na criança às vezes. Né? Então essa diversidade já me gerou, eu refleti muito sobre a vida, e eu pensei, eu vou colocar isso nos meus quadrinhos. Eu vou representar Zeus, eu vou representar o Deus cristão, vou representar o Odin nórdico, e fiz a série Boteco dos Deuses, com os deuses bebendo, conversando.
Era o point, né?
É a praça nossa. É a estratégia de onde todo mundo se encontra, né? E eu pensei, é o boteco, também é uma praça, né? É o boteco onde todo mundo se encontra, mesma estratégia humorística. E aí eu coloquei os deuses lá, cada hora chega um deus diferente, eu posso apresentar as religiões e eu posso fazer humor. E aí eu comecei um sábadoqualquer.com, a coisa foi caminhando, naquela época não tinha muito quadrinho na internet, não tinha quadrinho no blog, era só, acho que tinha Bichinho Jardim, tinha Dr. Pepper,
tinha... Quibiloco?
Quibiloco.
Mas Quibiloco era quadrinho?
De humor. Não, era de humor, tinha tudo. Né? Temática humor.
Muito meme, né?
Os blogs de humor estavam no auge. Jacaré Banguela, Quibiloco. Era tanto blog de humor e era tão divertido ver os blogs de humor, porque não tinha ainda redes sociais, então você consumia humor pelos blogs de humor. E aí você tinha os agregadores de blogs de humor, que era um blog todo feito em repartições, em gavetinhas, com a notícia do dia daquele blog de humor, que você abria a janela, você via 20 blogs de uma vez. Era um agregador de blog. As pessoas não vão entender isso hoje, quem tem 20 anos ou menos, né? Agregador de blog. E aí eu comecei a postar minhas tirinhas de uma forma despretensiosa, e o Jacaré Banguela me ajudou muito nessa época do Rodrigo Fernandes, porque ele criou uma aba chamada Tirinhas de Quarta-feira. Ele botava as tirinhas que ele mais gostava, e era um dos blogs mais acessados no Brasil. E eu falei, cara, olha a oportunidade aí. E eu comecei a encher o saco dele, mandar e-mail pra ele. Pô, Rodrigo, tô começando, dá uma olhada aqui no meu blog.
Um saco fazer isso.
Mas né? Quando você começa, tem não que tem bater jeito. Porta. Não tem
Às jeito. Vezes, até quando você já tá com um tempo de...
Por exemplo, estrada.
Eu vim pra cá, pra São Paulo, por exemplo, já era consagrado na dublagem, né? Mas aí vir pra cá é recomeçar.
Verdade, são outras pessoas.
Tem que fazer esse trabalho. E aí, esquece de mim, não. Tô aí, tô na área e tal, né?
Pois é, fiz isso. E ele postou em 2-3 meses, apareceu minha tirinha lá. E aí de 10 acessos diários eu passei a ter 700 acessos diários.
Nossa.
De um dia para o outro.
Foi um divisor ali, né?
Foi um divisor, foi o pulo.
Uhum.
Porque depois disso foi organicamente, foi boca a boca.
Entendi.
E aí em 1-2 anos estava com 45 mil acessos diários. Todo dia 45 mil pessoas acessavam. E não era blog
de... gente, hein?
Pois é, e não era blog de humor, era blog de quadrinho, era bem nichado.
Sei.
Então era um número muito grande. Né?
Aí
então...
começou uma galera para você, e aí, pô, me dá uma força aí.
Pois é, né? Exatamente. E é muito legal essa sensação, porque eu vi que estava dando certo, não era mais um hobby, porque eu ainda trabalhava na empresa. Eu fazia logomarcas.
Carteira assinada, direitinho.
Carteira assinada. E aí eu chegava em casa à noite e fazia a tirinha do dia, ou final de semana. Mas aí chegou no momento em que eu tinha que escolher, porque, porra, 45 mil pessoas todo dia...
você tem uma demanda ali que você tem que...
Eu tenho que aproveitar isso, tem que transformar num produto meus quadrinhos. Eu abri um CNPJ, né? E eu estava um pouco inseguro de fazer isso, muito jovem. Como é que faz isso, né? Cadê a regra, né? Como é que é esse trajeto? Minha família não tem nenhum empresário. Você empreende... E aí, naquela semana que eu estava em crise profissional, vou, não vou, saio, não saio, digamos que a resposta veio dos céus. Naquela semana, a empresa faliu. a empresa que eu trabalhava.
Pô, que legal, que bom, né?
Que legal, que bom, né? É tipo, pessoal desapontado lá, triste. É verdade, que pena. Yes, isso! Aê! Porque aí abriu uma estrada livre para mim. Agora eu podia fazer aquilo que eu mais amava e tentar ver se ia funcionar. Mas eu não era um piso muito líquido. Era uma coisa, tinha uma coisa concreta ali nascendo. E aí funcionou. Eu criei o CNPJ, comecei a fazer produtos em volta, todo um ecossistema de produtos em volta do meu trabalho, tirinhas diárias. Comecei a trabalhar melhor isso. E hoje eu estou aí com licenciamentos, produtos em volta dos meus personagens. E feliz de viver daquilo que eu amo, porque eu sei que é muito difícil no Brasil.
É um privilégio, cara.
Nem todo mundo consegue ver daquilo.
Grande maioria, não, né?
Pois é, então eu valorizo muito o fato de eu conseguir viver com os meus desenhos.
Ah, legal, cara. E esse nome, Um Sábado Qualquer?
Ah, porque.
Porque Deus trabalhou, é isso? Deus.
Muitas pessoas perguntam isso. Segundo a Bíblia, né? Deus descansou no sétimo dia, né? Descansou no sábado. E minhas tirinhas, ele está super de boa na dele e os problemas começam a acontecer. Então, digamos que em um sábado qualquer desses em que Deus estava descansando, os problemas começaram a acontecer.
Pô, agora eu vou te contar, Deus era um cara trampeiro, né? Porque, porra, um diazinho só para descansar depois de criar toda essa loucura aqui, né? É pouco,
Trampeiro,
né?
você fala, trabalha bastante? Trabalhou só 7 dias.
Mas imagina o trabalho que ele teve nesses 7 dias. Né? Que não foi uma coisa pequena que ele
Ah,
fez,
será
né?
que ele não terceirizou, não?
É bem possível,
Ele
né?
deve ter terceirizado. E aí na biografia autorizada dele, que é a Bíblia, ele fala, não, ninguém precisa saber.
Eu não confio em autobiografia em biografia autorizada.
Por quê?
Ah, porque, cara, imagina, por exemplo, a biografia do Jô, escrita por ele mesmo.
Ele pode falar o que ele quiser dele ali.
Exatamente. Só
Tá.
vai falar o que, né?
Ele não vai falar naquele dia que, sei lá, ele chutou uma criança. Assim, digo, não estou falando que ele fez isso. Digo, as coisas, os tropeços da sua vida, você não precisa botar eles, né?
Exatamente.
Ok. A biografia não autorizada seria mais interessante. Se bem que o Antigo Testamento eu considero a biografia não autorizada. O Novo Testamento é a biografia autorizada. Porque o Novo Testamento, Deus é amor, Deus é.
Sim.
Vamos amar. O antigo é um pouco mais delicado, um pouco mais
O Velho
complicado.
Testamento é meio que a Dark Web, né?
É Deep Web.
Deep Web,
Deep
exatamente.
Web de Deus, né? Eu acho que ele viu ali, rapaz, lançar essa aí, melhor lançar uma outra para compensar. Foi a segunda
É
temporada.
edição revisada, né?
Edição revisada. E melhorou muito, realmente. Melhorou muito, muito adaptado aos conceitos morais do nosso século atual, né? Mas aí estamos esperando uma terceira temporada também, né?
O que será que vem aí?
Não sei, o Terceiro Testamento, né? Até hoje a gente não tem ele, já mais de 2.000 anos,
Já
de um
podia
bloqueio criativo,
ter.
sem uma terceira temporada. Vai que ela está sendo escrita
É,
ainda.
vamos ver uma editora aí, né? Mas provavelmente vai ser independente, né?
Seria legal fazer uma terceira temporada assim, de Deus. Não, Deus psicografado por Deus, escreve. Quem
Pô,
disse que
sua
não é?
avó estivesse aí, poderia ser, se bem que,
Poderia, poderia.
né?
Eu não sei se ela ia topar fazer isso. Mas. Eu já pensei em fazer Lucy, a minha versão.
É, Lúcio é o seu diabinho,
É o
né?
meu diabinho, né? Não sei se as pessoas sabem, mas. Eu falei já que meus personagens são os personagens divinos, né? Mas eu comecei com Deus, Lúcia, Adão, Eva e Caim. Comecei com os personagens bíblicos. Depois eu fui expandindo o universo. E eu não queria escolher. Eu não queria fazer. Eu não queria fazer. O estereótipo dos personagens.
Entendi.
Porque a gente que trabalha com criatividade, a gente quer fazer coisas diferentes. E não aquilo que é sempre feito. Então, eu não queria fazer o Deus do Cid Moreira. Ah, né? Moisés! Oh,
É
Moisés!
Natal.
Né? Exatamente. Então, pensei, poxa, até na minha faculdade, a gente tem muita aula para aprender a estimular a criatividade, pensar diferente. Então, eu tento, assim como o humor trabalha nas quebras de expectativas. Eu gosto de fazer o diferencial, eu gosto de fazer aquilo que não foi feito. Ah, mas o que é o não foi feito? O difícil é encontrar o que não foi. Depois que encontra, aí todo mundo faz, né? Começa um novo ramo de raízes se
Não, e
expande
tem
dali.
coisa que você acha que não foi feito,
E
quando você vê, já teve um que fez Lá muito na, melhor
na
do que...
Na Noruega, tem um cara que já... Pô, já tá o livro
dele. Acredito que eu tinha criado isso, porra.
E hoje em dia é muito fácil socorrer. Num mundo globalizado, né?
Sim.
Você tem uma ideia, você guarda ela, quando vê um cara já fez tudo aquilo. Você...
Já tinha feito há um tempão, né?
Por isso que eu sou muito de boa quando alguém fala assim, pô, fulano me copiou, não sei o quê. A probabilidade de você pensar em algo que outra pessoa também pensou é muito grande.
Lógico.
É muito grande. Hoje em dia todo mundo tem voz na internet. Uma hora, alguém vai falar... Exatamente, com todas as sílabas, algo que uma outra pessoa falou.
Uhum.
E não é porque um copiou o outro, acontece. Tem uma hora, né, todos os dados não seis.
Eu tenho uma piada no meu show que eu falo assim, pô, a 23 de maio ela é tão engarrafada, que teve um dia que quando eu cheguei lá no final já era 5 de junho. E uma vez eu estava vendo, zapeando lá no TikTok, sei lá, no Instagram,
essa
e
gente.
Vi o Diogo Portugal fazendo essa piada.
Aí.
E vi lá, quando ele postou, há muito tempo atrás.
Olha aí.
Falei, caralho, bicho. Na boa, vou manter.
Sim.
Falei, não vou tirar. Entendeu? Porque, cara, eu não roubei dele, eu tenho essa consciência. E eticamente, eu não vou fazer isso, pô. Pegar uma piada que, né, que um colega fez, é, né?
Engraçado é que quando você vê, você pensa, poxa, será que ele deve ter escutado isso?
Mas
aí... E é inconsciente. Teve a ideia, achou que foi uma ideia que veio, aí quando você viu foi antes de você.
E muito antes.
Aí você, caramba.
Né? Muito antes.
Isso acontece.
E eu sei que eu não roubei, eu sei que não foi. Ah, vou manter, cara, não quero saber.
A gente trabalha com humor, né? Eu no papel, e isso ocorre na tirinha também. Eu fazia uma tirinha com o tema e quando eu vejo ali, um outro amigo meu fez exatamente. Eu, caramba, olha só.
As ideias estão. Né?
Eu sou uma pessoa, muito conciliadora, sabe, Nilson? Eu sempre trabalho com. Eu acho que a pessoa se equivocou e não ela teve maldade ou ela quis. Não, equívocos ocorrem, né? Confusões, falha de comunicação. Eu sempre parto do princípio que eu acho que ocorreu uma falha de comunicação.
Sei.
Né? Em último caso, eu penso em índole. Não, a pessoa fake, foi de propósito aquilo. Então, isso pode ser considerado, às vezes, um pouco...
Ingênuo, talvez, um pouco, né?
Mas eu acho que é uma forma de levar a vida.
É melhor ser assim, né?
É uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sem muita, muita preocupação, insegurança e menos julgamento, talvez. Né? É de perfil isso.
É lógico.
Eu gosto desse perfil conciliador. E eu, de uma certa forma, com as religiões que eu trabalho, é um pouco isso. Porque eu estou no meio ali, não estou nem... Eu não posso nem fazer tirinha para ateu, nem tirinha para cristão. Eu meio que fico ali no meio, né? Porque eu quero fazer tirinha para os dois rirem.
Sim, sim.
Então, eu sou um cara sempre do meio.
Curioso, você tá tão assim ligado em religião e você é ateu, né?
Eu sou cético. Pois bem, é que é tanta religião que tem. Eu já pesquisei tanta religião.
Cara, tem muita. E tem uma música que a gente nunca ouviu falar, né?
Eu entendo que a religião, ela traz conforto. Nossa, a religião traz um puta conforto. Eu acho que é o travesseiro mais macio que você vai dormir em toda a sua vida. Porque ela massageia seu ego de uma forma, ela te coloca no centro do planeta. Aquele Deus que criou o universo, ele não só criou qualquer coisinha, ele criou o universo.
Por isso que eu falei, pô, em 7 dias, cara, porra.
E ele criou você. Ele criou você e ele se preocupa com você, né? A nova temporada, a segunda temporada, é um Deus mais presente, é o Deus do amor. Ele se preocupa com você, assim como sua mãe nina você de uma forma nostálgica, uma lembrança nostálgica do ninar da mãe, do cuidar da mãe.
Cara, e a gente pra caralho, né?
Deus nina a gente, Deus se preocupa com você, não importa as merdas que você faça.
Pensa só na China, né?
Nossa.
Quantas pessoas ele tem que cuidar, né?
É por isso que lá na Índia tem Shiva, que tem um monte de braço também, que é muita gente para cuidar. E então, assim, como não ter isso? Como não querer ter isso? Essa pessoa que se preocupa, que nina, que se preocupa até com sua conta bancária, com o seu dia.
Eu vou te falar, nesse quesito, Deus não tem se preocupado tanto comigo, não, viu?
Pois é, né? Talvez você não esteja desejando direito ou pedindo direito.
Não,
né?
Esteja fazendo aqui
baixo, soco, meia-lua corretamente. Né?
Eu sou messiânico, né? Que jurei uma religião. Nunca vou falar?
Jurei.
Olha aí. É uma religião, é Meixo Sama, que é o nosso.
Ah.
Que é o nosso mestre, né?
Ok.
E quando a gente vai lá fazer os trabalhos que a gente tem que fazer lá, chama-se dedicar. Estamos fazendo uma dedicação. Você vai desde limpar. Até você ir atender as pessoas e receber as pessoas e ministrar o jorei, que é a nossa... Como se fosse falar... vulgarmente, um passe, vamos dizer assim.
Tá.
Né? Mas... Eu não vou aprofundar muito aqui não, porque o negócio é complexo.
Não, não, tudo bem.
E chama-se dedicar. Eu vejo que eu não estou dedicando tanto quanto eu...
Né? Olha aí. Né?
Quanto eu precisaria.
Tá, mas eu fiquei curioso agora. Qual que é a... Existe a origem do Jurei?
Ele vem do budismo, o Meshu Sama, que é o...
Ah, budismo. Tá.
Que é o, ele veio ali do budismo. Perfeito, então, uma religião meio oriental.
Meio filosofia de
isso,
vida.
Isso, isso. Né? Começou, é nova. Começou nos anos 30. Para religião é bebê, né?
Tá, é, sim. Sim, é bem recente. É,
né?
Bem recente. Vou pesquisar mais dela.
Pesquisa, legal. Vai gostar, cara. E legal. Tem todo um lance, não tem culpa, não tem essa coisa de culpa, não se fala em diabo.
Uhum.
E respeita as outras religiões. Você pode ir lá frequentar, você pode ser
isso
budista.
É muito legal.
Pode
é
ser, você pode ser hindu, o que você, uhum, quiser. Né?
Sim.
E você vai lá e pode se tornar membro, e, enfim. Não tem esse clima de quem não é.
Não tem esse clima de somos a verdade e vocês precisam ter essa verdade.
Exatamente.
Por bem ou por mal.
Não, os alicerces são verdade, bem e belo. O belo é a arte, né?
Uhum.
Então enaltece muito a arte. Isso eu acho bacana, me identifiquei.
Legal,
através
legal.
Da ikebana, que é aqueles arranjos florais japoneses. Então é bem bonito, bem light, bem, uhum, sabe... Tranquilo, porque tem religiões que é punk, né, cara?
Sim, tem.
E pega muito na culpa.
É,
né?
É. Eu não curto muito, por exemplo, religiões missionárias, porque você, porra, manda o cara para um outro lugar, para outra cultura, para desfazer aquela cultura, como se eles estivessem errados. E
exatamente.
É uma coisa meio prepotente. Eu tô num, uhum, degrau acima de você.
Uhum.
Né? Porque o meu é o certo e eu vim aqui para te mostrar, para te salvar. Assim, no fundo, ele tá achando que tá fazendo um bem.
Uhum.
Mas ele não sabe o mal que ele tá fazendo.
Cara, no descobrimento, aquela missa... Isso aqui não é um descalabro, né, cara? Os índios lá, o cara fazendo uma missa pra catequizar, né?
Assim, exatamente, exatamente.
Com todo o respeito à religião católica, e eu respeito mesmo, eu acho,
sim,
que, cara,
sim,
cada um... Jesus foi um puta cara, né, bicho?
Jesus foi...
Porra, pensa um pouco, cara, ele começou com 12.
É.
E tá aí até hoje.
E tá aí até hoje.
Sem internet.
Sem internet.
Né?
Impressionante.
E aqueles filha da puta Caifás, aqueles falavam, isso aí não vai passar de 3 meses, pode ficar tranquilo.
O pessoal fala assim, ah, dizem, Jesus é legal, o problema é o fã-clube, né? É frase clássica, né? Mas... Não, mas Jesus foi uma pessoa sensacional, muito visionário.
Um puta filósofo, um puta...
Filósofo, à frente do seu tempo,
uhum,
né? Uma mensagem de pacifismo em tempos muito conturbados.
E não, né, julgava, né, cara? Não tinha, sim, essa de né, de... Deturparam muito depois, né?
É, sim, sim, né? Porque aí as pessoas vão colocando seus interesses e colocam uma fachada com a cara de Jesus,
uhum,
né? E agora eu posso fazer o que eu quero porque eu tenho um escudo com Jesus ali.
Exatamente.
Posso falar quantas merdas eu quiser, que qualquer,
exatamente,
coisa eu levanto o meu escudo e falo, não, não, mas aqui, ó, Jesus, Jesus, né? Então muitas pessoas usam ele como fachada.
Cara, pensa na Inquisição, assim. Inquisição, tava a igreja por trás ali,
imagino,
na frente, na verdade.
Jesus na Inquisição vendo aquilo,
imagina,
né?
Imagina. Né? O nome dele sendo usado.
Falando pro inquisitor. Ah, me fale mais sobre torturar as pessoas.
É, vamos
até
botar
elas
na fogueira,
morrerem,
porque eu acho, né? Eu acho que o cara é bruxo.
Eu passei muito por isso, então fale mais sobre. Né? Porque Jesus morreu torturado.
Cara, uma morte horrorosa, né?
Né? Né? Exatamente. Ou seja, Jesus morreu torturado. Isso já parte do princípio que quem defende a tortura já é uma contradição absurda. Assim, quem defende e é cristão, né, e levanta Jesus como a bandeira, torturar uma forma daquilo que sou maior... guia, mentor, filho de sua divindade, morreu daquela forma. Então são contradições muito estranhas e você vê o quanto há de interesses pessoais das pessoas em seus atos e usando apenas a fé como fachada, né?
Uhum.
É muito triste ver isso.
Esse, né, papo aqui está ótimo para você deixar seu comentário agora aqui.
O que você pensa sobre isso? Qual a sua fé?
Sua opinião é muito importante para
a
gente.
E a gente está falando do fato
do
ceticismo, né? As duas coisas têm como conviver, porque elas trabalham em linhas muito diferentes. Né? A religião é baseada em fé, baseada em crença. Já a ciência, ela tenta descrever o mundo visível.
Sim.
Né? Aquilo que a gente está aqui.
Palpável,
tá? Palpável, né? Até nível subatômico, mas a gente identifica o átomo, vê, quebra mais, vê o que tem dentro, papapá, né? A partir do momento em que você não consegue mais ver, detectar, saber, aí já entra no mundo filosófico, religioso, já é uma coisa mais etérea, mais... Então, assim, as duas coisas podem conviver sem viver em conflito.
Cara, eu acho bonito, assim, muitas religiões. Eu acho um negócio bacana,
é legal,
cara. Cada um na sua, eu acho que só agrega, né?
Sim, sim, sim.
Não é verdade?
Eu acho bacana
isso. Por que essa separação?
Assim? Ah, O Pirula, ele me falou uma coisa muito interessante que eu gostei, que ele fala assim, a ciência, ela fala muito como, e a religião por quê. Ele criou essa linha, eu gostei dessa linha que ele criou. Porque, tipo, por que que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? A ciência consegue falar, olha, como você está aqui? Evolução, seleção natural, os seres evoluíram, então, como você está aqui? Né? Mas por que eu estou aqui no nível filosófico, né? Aí já é um outro departamento.
É outro
Então,
viés, é outra pegada.
eu gostei dessa linha, né? Um explica o como, o outro explica o porquê.
Aí os dois se agregam, né?
Você tem muitos cientistas que são cristãos, são hinduístas, são, né, etc, etc, né? Na história aí você teve Newton, por exemplo, que existe a física antes de Newton e depois de Newton. E Newton era extremamente cristão e dedicou a maior parte da vida dele dedicada à religião, encontrar frases na Bíblia, mensagens na Bíblia, fazendo equações bíblicas, não sei o que lá. Não deu muito resultado, mas assim, ele era uma pessoa extremamente cristã.
E é muito louco como antigamente era forte essa coisa, né? Tudo eram os deuses, né? Tudo, né? Por exemplo, as pestes, né? Até descobrirem
Até
que era
descobri,
o rato que, né?
sim, que
Era o
causava.
castigo dos deuses,
Era o
né?
castigo dos deuses. Se as pessoas falam de apocalipse, ah, o
Sim.
apocalipse está próximo, né? Imagina então na época, né? Na época da peste, porque foram guerras, foi peste, foi um terço da população dizimada. Então,
E
nossa,
até descobrir aquela ciência precária da época,
a
né?
ciência precária que não era baseada no método científico. Porque uma
Era
coisa
baseada em quê?
é muito em crença, muito em achismo. Mas isso era muito perigoso. Porque hoje a gente tem um método que tem menos de 100, 200 anos, que ele foi construído gradualmente.
Isso é ontem, né? Historicamente,
É
200
ontem.
anos é
Porque assim, o ser humano é falho. A gente é falho.
total.
A gente evoluiu não para descobrir o universo. A gente evoluiu para sobreviver. A gente é o bichinho da caverna, que acabou de sair da caverna, né? E que até então tinha que fugir do tigre de dente de sabre.
Tanto que a gente come carne, né? Se você parar pra pensar, é muito animalesco a gente matar um bicho para comer, até hoje.
Assim como a cadeia alimentar, assim como
Sim.
todos os mamíferos, né, praticamente, tirando os herbívoros. E então a gente evoluiu para sobreviver, né? A gente escuta, sente, ouve tudo com sobrevivência, não necessariamente para descrever o mundo em que vivemos. Então criaram um método de etapas de testagem para a gente saber se o que a gente está escutando realmente é o que a gente está escutando, se a gente o que está sentindo é realmente o que está sentindo, para testar nossas deduções, para testar aquilo que a gente acha. Isso foi revolucionário no mundo da ciência, né? Será que 2 mais 2 é 1? É 2? É 3? É 4? É 5? Vamos testar, né? E não só isso, depois do método inteiro, você cria hipótese, por que chove? Ah, deve ser isso, deve ser isso, deve ser aquilo. Aí você vai
Vai cortando.
cortando por eliminação. E aí tem a fase primeira hipótese, depois você vai análise, teste. São várias etapas rígidas de testagem que foram se aprimorando baseado em, ih, erramos aqui, então vamos botar mais uma etapa. Ih, erramos aqui, vamos botar mais uma etapa. Ih, ela vai se lapidando a cada século que passa. Isso é muito legal. E a
Sim.
coisa vai ficando, assim como uma estátua é lapidada e vai chegando em uma imagem muito mais interessante, a ciência ela está em constante lapidação, porque a pessoa que mais contraria a ciência é o próprio cientista. É um cientista lutando com o outro. Não, isso aqui tá errado, deixa eu ver se eu estudo. Ah, seu merda, isso aqui é bullying na escola, meu. Sabe? Um quer detonar o outro e achar erro. Mas isso vai gerando uma lapidação em busca da excelência.
Sempre na base do erro, né?
Sempre na base do erro. Do princípio de que podemos estar errados. E já estivemos muitas vezes. Mas é por
Sim.
isso que a gente consegue agora ter uma lapidação maravilhosa. Eu acho que isso eu pensei hoje de manhã. A ciência é como uma bailarina. Ela é perfeita na sua excelência e na sua execução, mas muitas pessoas insistem em só apontar seus dedos dos pés, né? A
Sim.
ciência vai ter falhas, né? Mas você não pode só focar nas falhas. As falhas são importantes para a execução final.
É, e vai ver o pé da bailarina, ela não é tão perfeita assim, né?
Exatamente, exatamente. Muitas pessoas só mostram o pé da bailarina, né?
Que é o que tem de mais feio na bailarina,
Exatamente, que é o que tem de mais feio na ciência. Assim, tudo tem um lado, tudo tem seus tropeços, né? O problema é você só apontar aquilo. Aí isso seria difamar algo, né? Que é o que os negacionistas fazem, que é difamar a ciência mostrando seus dedos e não mostrando todo o resto.
Agora, inacreditável como a ciência evoluiu, né, cara?
Bastante.
Né?
Evoluiu bastante.
Porra, cara. E evolui, né, assim?
É.
Não para, né?
Não para. E eu chegar em algum lugar, que eu estava falando do método científico...
É, eu te interrompi aqui para fazer esse comentário.
Não, não, mas... É que o papo vai, às vezes, vai escalonando, né? E quando a gente vê, a gente está falando de gnomos em Nárnia, entende? E a gente fala assim, peraí, onde é que... A gente estava falando sobre detergente, né? Você começou com uma coisa e às vezes isso acontece. Mas eu estou cada vez mais levantando a bandeira da ciência, porque eu acho que a ciência ela é muito sucateada no Brasil. E eu acho uma coisa tão bela, tão fantástica, que eu vesti essa camisa. É curioso, porque eu trabalho com religiões... Trabalho com a diversidade religiosa, eu acho uma coisa muito interessante de ser estudada. E, ao mesmo tempo, eu adoro também difundir ciência para as pessoas e alfabetizar adultos cientificamente. Porque se você não sabe como funciona o método científico, talvez você não saiba como a ciência funciona. Existe muita confusão. Se aparece um cara de jaleco falando, ah, é cientista. Não, não é cientista. Um cara lança um livro... E ele diz ser cientista, e o livro vira um best-seller. Por exemplo, não é a forma da água. É aquele cara que viu moléculas, que ele ficou falando, elogiando a água. Um pote com água que ele elogia, um pote com água que ele xinga. E aí congelou, e olhou no microscópio, os cristais de água estavam sorrindo, estavam felizes, estavam belos. E o que ele xingava... Estava podre, estava feio, cristais mal formados. E com aquilo ele dizia o poder da fala na pessoa, porque a gente é feito de água e papapá. Ele criou toda uma explicação focada no... A fala afeta você num nível subatômico.
Mas isso é verdade mesmo?
Não.
Foi publicado em algum...
Não, ele lançou um livro.
Digo assim, mas em alguma publicação científica?
Não, não. É só ele... O que acontece? No método científico, a última etapa, uma das últimas etapas é, se você alega algo, você descobriu, sei lá, a cura do câncer. Você mistura água com vinagre e cura o câncer. Aí eu, ok, cadê o seu estudo? Cadê a parte de análise que é 1.000 pessoas de um lado, 1.000 pessoas do outro? 1.000 pessoas tomando a sua água milagrosa, 1.000 pessoas não tomando. Analisa para ver se foi a sua cueca da sorte que fez o Flamengo vencer ou não. Então, 1.000 pessoas com cueca da sorte, 1.000 pessoas sem. Vamos analisar. Então, ela vai fazendo esses testes. E a última etapa é, agora eu vou reproduzir o seu teste. Se você fala que a água com vinagre cura isso e papapá, quem é você? Tipo, existe charlatões, existe a vaidade humana, cientista que quer fama, e ele vai até as últimas consequências.
Cara, o ego é um problema muito sério.
Para dizer que curou a Covid com água, com vinagre, pá, pá, pá. Então, assim, ele ganha fama e ele não quer sair daquela poltrona. Ele não vai sair daquela poltrona. Então, é muito perigoso confiar só em uma pessoa. Então, na última etapa do método científico, outros cientistas que não têm contato com você, de outras áreas do mundo, vão reproduzir o que você fez. Se 2 mais 2 deu 4 com você, também tem que dar 4 com cientista da Europa, tem que dar 4 com cientista do Japão, tem que dar 4 com cientista da América do Norte. E aí a coisa vai ganhando forma, você vai ganhando credibilidade, e você consegue publicar numa revista científica e, olha, funcionou em todo lugar.
E aquilo vira uma...
Aí que se cria remédio, aquilo funciona, né? Você cria uma teoria, porque funciona em qualquer lugar. Não é só com você, naquele momento, naquele dia, naquela hora. Então, as pessoas não entendem, por não, sei lá, a ciência não passa muito na nossa vida em muitos momentos, então a gente não sabe disso. E aí um cara desse lança o livro falando, olha, eu olhei a molécula da água e ela sorriu, a gente acredita. E o cara não é cientista, você vai ver, o cara não era cientista, mas era um cara de jaleco lá, oriental, papapá. Ele tem toda a pinta de um cara que é sério, que passa uma seriedade, o cara é do Japão, no Japão ninguém conhece ele, mas lá fora a galera Namastê abraçou muito ele. Então, outros cientistas tentaram realizar o que ele fez e não deu certo. Não deu certo com ninguém. E quando o pessoal fala, tá, mas cadê o seu estudo? É fechado a 4 chaves.
Ele não quer, não vou mostrar.
Não, não vou mostrar. Funciona comigo na minha casa.
É uma receita que eu não divulgo, né?
Isso não é ciência. Mas ele lança um livro falando que isso aconteceu.
Vende pra caralho.
Best-sellers. Sabe? É, o Quântico tá aí para isso também. O Quântico foi, foi deturpado. É uma apropriação cultural científica, digamos assim, porque o Quântico é apenas o estudo da física subatômica. Ponto. É uma física que só... É uma equação que só ocorre a nível de átomo. É subatômico. Ponto. Isso não, não afeta... Tipo, se você pensar de uma forma... porque o Quântico é muito doido, né? Porque trabalha com probabilidade, que é uma coisa que sai da nossa realidade. É fácil explicar uma coisa para você quando eu dou um exemplo de algo do seu mundo, da sua realidade. O mundo subatômico é uma outra realidade, né? Então, essa coisa de um elétron pode estar aqui, mas também pode estar aqui, ao mesmo tempo, que é o gato de Schrödinger. Ele está morto e vivo. Não, mas ele está morto ou está vivo? Bem, depende. Ele está, sei lá, metade morto, metade vivo. Quando você abre a caixa, que você vai ver... Aí sim a coisa acontece. Mas ele realmente pode estar uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Isso é muito louco. Isso ocorre em nível subatômico. As pessoas se apropriaram disso e falaram, ah, então... se uma coisa pode estar em um lugar ou pode estar em outro lugar, e se eu olhar, tipo o gato de Schrödinger, se eu olho e eu consigo influenciar se ele vai estar morto ou se ele está vivo, que o teste da fenda dupla, que é um teste muito interessante, que foi o início da física quântica, que mostrava isso, que a molécula ela pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. E quando você olha, às vezes ela é partícula. Quando você olha, às vezes ela é onda.
E qual é a certa? Qual, né? É
que não tá, existe, né? A certa.
Qual é?
Pode e não
qual
pode.
Qual que vale, né?
Mas aí, olha a apropriação ocorreu nesse momento. Porque o olhar, na verdade, é um instrumento de medição. A ciência, quando fala olhar, é um instrumento de medição. Quando você vai medir se é onda ou se é partícula, às vezes é de uma forma, às vezes é de outra. É uma medição. Mas as pessoas se apropriaram disso e falaram, ah, então se eu olho, eu mudo a realidade, quer dizer que eu tenho poder sobre a realidade. Quer dizer que, se eu desejar, eu mudo a realidade. E aí abriu um leque namastê absurdo de pessoas. O quântico virou místico, né? Baseado nisso. Eu posso mudar a realidade, eu desejo, a coisa acontece. E aí virou tudo quântico, 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 quântico. Mas, na verdade, na ciência isso não existe. Isso não é ciência. Né? As pessoas podem acreditar no quântico místico desde que elas assumam que isso não é científico. Não venha falar que isso é ciência, porque isso não é ciência. É aí que ocorre a mistura. Então, eu acho importante, agora voltando para o ponto que eu estava falando, que eu acho importante, depois que eu aprendi isso, eu achei tão legal, e isso aumentou um pouco o meu ceticismo, que hoje eu tento também fazer livros para explicar a ciência, para explicar como a ciência funciona, para não ocorrer essa confusão. Né? E foi por isso que eu fui convidado também de participar do podcast Os Três Elementos, que é eu, Pirula e Emílio, falando também sobre ciência. Né? Então eu estou numa fase da minha vida com um envolvimento científico muito forte.
Pô, interessante, cara.
É.
Bem interessante. Ainda mais pensando no que você faz, né?
É.
Né? Que é um... Vai para outro lance, né?
Outro lance, né?
Vai para outro mundo, né?
Eu fiquei 13 anos ali, religião, religião, religião. E agora é possível que eu fique mais 13 anos. Ciência, ciência, ciência. São fases.
Vamos ver qual vai ser o próximo, né?
Nossa vida é feita de fases. Sim, sim. E eu espero que tenha. Eu espero que tenha um próximo.
Com certeza. Cara, olha só. Você me trouxe... Aliás, muito obrigado esses livros aqui. Um livro de um sábado, né?
As melhores tirinhas.
Você selecionou?
Selecionado.
Que legal, cara. Mim. Aqui tem dedicatória. Já posso vender no eBay, né?
Já pode. Está autografado. Pode vender mais caro.
Cara, que show, cara. E vejo que o seu traço assim... Ele, não diria tosco, né? Mas ele é um estilo...
É simples.
É mais pro simples, né?
É simplificado.
Mas com
simplificado.
Muita personalidade, né, cara?
Eu gosto de traços simplificados.
Sim.
Não é porque o meu é, né? Tipo assim, ah, só se desenhar assim, então eu vou inventar um motivo para falar que eu gosto. Eu parto do princípio que uma placa de trânsito, ela é simplificada, porque você tem que entender a mensagem assim que você a vê.
Sim.
Você não pode ficar olhando muito, você tem que olhar pro trânsito. E eu parto desse princípio. Se eu quero passar uma mensagem para você, eu quero fazer o mínimo necessário para que você entenda a mensagem. Então, eu gosto de traços simplificados, porque eu quero que você olhe, pá, peguei a mensagem. Às vezes é uma frase filosófica complexa e eu me desafio, é um puzzle para mim. Eu penso assim, eu quero transformar isso numa imagem simplificada. Então, é o desafio em você conseguir transformar uma frase exige muita reflexão e tentar passar a mesma mensagem com um desenho sem diálogo. É desafiador e muito, muito
É muito desafiador. É porque a palavra, né, ela ajuda muito, né?
Pois é.
A explicar, né? Pensa no cinema mudo, né? O desafio que...
Fazer humor sem diálogo.
Exatamente, né? A pantomima,
você,
né?
Tem o Charlie Chaplin de um lado, você tem o Groucho Marx do outro, né?
Exatamente.
Um que é a comédia falada, extremamente falada, e outra a comédia muda.
Pois é, e o Charlie Chaplin uma vez encontrou o Groucho Marx e falou: eu gostaria tanto de conseguir fazer falar no cinema como você faz. Porque o Charlie Chaplin, o falado não é muito bom.
Não, o negócio dele é o mudo. E ele resistiu muito com o falado.
Exatamente.
Quando começou a ter o falado, ele resistiu, chegou uma hora que ele cedeu.
Mas... teve que ceder, né? Sim. Mas você vê que os filmes não são tão bons, né?
É. E cedeu porque era novidade, né?
Da época. Não, tinha que seguir né?
Tipo, agora é velho, o humor mudo é velho, agora é falado.
Exatamente.
Né? Mas a essência dele era o mudo, né? Ele, até hoje funciona.
Sim. Né? É o palhaço, né, cara?
É o palhaço.
O Chaplin é palhaço.
É o palhaço.
Mas eu vejo aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, tá um negócio que tá bem mais elaborado aqui, né? Você vê que é uma. Foi você que fez isso aqui também?
Ah, não, isso aí não.
Bonito, cara.
Isso é uma pintura. Eu peguei pinturas renascentistas e botei o rosto dos personagens.
Ah, você montou? Uma
montagem.
Ah, entendi.
Pra virar uma textura bonitinha pro livro.
Pô, cara,
e aí
bacana,
eu chamei um amigo meu, que ele é pintor. Porque eu falei, não, quero na mesma textura. E aí ele pintou o rosto, ele pegou o meu personagem Deus, que é de charge, e ele fez uma pintura de charge e eu coloquei em cima dos rostos. Tipo o Deus de Michelangelo, né? Com os dedinhos junto com Adão. Aí tá o rosto de Deus.
Sim. E Cães e Gatos, ele entrou... É outro lance.
É outro lance.
Tem nada a ver com sábado.
Assim, é um pouco polêmico você brincar com religião. Não agrada a todo mundo.
É isso que eu ia te perguntar.
Tem gente que fica meio... não gosta.
Imagina os comentários que você deva receber.
Às vezes rola. Eu tomo cuidado. Não quero sacanear. Não quero... Porra, se 80% das pessoas que te assistem te odeiam... Qual foi a sua contribuição para o mundo? Você que trabalha com humor, né?
Uhum. Não, porque o humor ele tem que ser transgressor, né, cara? Você tem que zoar, senão não é humor, né?
As pessoas têm que apreciar, né, aquilo que você faz. Eu parto muito disso também. E tem que ser transgressor, mas as pessoas têm que apreciar. Nem que, ela pode não gostar, mas não gostei. Mas, pô, vou refletir sobre isso. Vou levar isso para casa. Mas não gostei. Mas você vê que você causou uma coisinha ali.
O Monty Python fazia isso muito bem.
Verdade. Vida de Brian, né, cara? Né? Olha o quanto provocador foi.
Brincavam
isso.
Brincavam muito com religião.
Naquela época.
Pois foi anos 70, né? Por
sim,
aí, né?
Sim.
Eles faziam bem isso, né?
É. Eu, porque assim, eu não quero ficar numa bolha cética também. O ateísmo no Brasil é ínfimo. Eu quero... Assim,
você falou ínfimo?
É pequeno.
É pequeno, né?
É pequeno, muito pequeno.
Nós somos um país muito católico, né?
É um país extremamente católico.
Né?
É, católico e evangélico, né? Sim. Agora. E eu quero que os católicos vejam minhas tirinhas. Eu quero que os evangélicos vejam minhas tirinhas. Então eu tento ali ficar na corda bamba, meio que nem muito pra cá.
Não é em cima do muro, não chega a ser, mas...
Não chega a ser. Eu faço provocações. Né? Até quando as pessoas falaram aqui, olha, com Deus não se brinca, eu fiz o meu direito de resposta, que é Deus na gangorra, sozinho, triste, com a frase com Deus não se brinca. Então tá, então ninguém brincar com ele.
Não, acho que pode brincar, eu acho que...
Que é um fundo direito de resposta, acho que pode brincar, mas tem várias formas de brincar.
Sim.
Tem vários brinquedos no parquinho, né? Várias formas de brincar.
E uma coisa que se fala muito hoje, queria saber a sua opinião, eu ainda tô um pouco... meio sem saber, essa coisa do limite do humor, né?
O limite do humor.
É complicado isso, né?
É complicado.
Cara?
Sabe por que é complicado? Porque não existe uma linha para todo mundo. Se eu te der um giz, marca para você onde é o limite do humor. E para os outros 200 milhões de brasileiros, cada um a linha vai estar num lugar diferente.
Então como é que você vai dosar isso?
Como é que dosa? Vai ter um grupo de pessoas que não vai gostar do que você
sempre
fez.
Vai ter.
Porque a linha deles, porque você passou da linha deles.
Uhum.
Né? Então como é que faz? Você cria uma lei no governo e bota uma linha? É perigoso, é muito perigoso isso. Ou seja, é o consenso de cada um, é o peso na consciência de cada um, mas aí Então é delicado isso, né? São tempos que o humor está mudando muito rápido. O humor de 10 anos atrás não é mais aceito.
Sim. O humor ele sempre foi mutante, né?
Extremamente
ele
mutante.
Ele sempre foi muito mutante.
Sim,
né?
Sim.
E aí entra várias coisas. Entra a própria atualidade mesmo, as coisas que você...
Olha,
você vê um humor de, sei lá, 20 anos atrás, brincava com coisas que estavam bombando naquela época. Hoje você não vai entender porque...
Eu criei uma linha
tá
para mim.
Está fora da nossa...
Eu criei uma linha para mim. Não uma linha que eu imponho. Uhum. Né? Eu não vou defender. Ah, o mundo tem que seguir essa linha. E se você não segue, você está errado. Vou Sim. te expor. Eu não parto desse princípio. Até que no humor, você tem humoristas que fazem humor de várias coisas diferentes. Você tem humoristas mais progressistas, por exemplo, né, que se apegam a muitas causas atuais e pautas atuais. E você tem também humoristas que eles vão testar o limite daquilo que é considerado a pauta, né, que deve ser respeitada hoje. O humorista Charlie Hebdo, que ele vai fazer lá o pinto no cu do profeta. Né? Então, assim, é até onde o humor pode ir. Você tem esses extremos, né? E eu respeito esses extremos humoristas, porque é humor. Né? E o humor está aí para isso. Né? Eu tenho a minha linha, né? Que eu só imponho ela para mim. Para mais ninguém. Aproveitando que você tocou então no assunto, a minha linha hoje, ela parte do seguinte princípio. Quando eu crio algo... faz tanto tempo que eu não falo da minha linha, deixa eu ver se eu vou conseguir falar direito, mas quando eu crio algo, o quanto eu estou causando um sofrimento ao criar esse humor para alguém, para um grupo? Por exemplo, digamos que você teve muito sofrimento histórico na sua vida e alguém faz piada com isso, acaba que você sente mais, porque isso ocorreu comigo.
Sim.
Então, assim, o quanto de sofrimento histórico tem nesse humor que eu estou fazendo? Eu posso fazer humor com mais de 200 coisas. Então, eu prefiro escolher aquelas que vão causar menos sofrimento para algumas pessoas que vão ler aquilo, porque elas têm uma história naquela região, né, que gerou muitos problemas, seja preconceito, seja ódio, seja agressão. Então, eu penso, por que que eu vou trabalhar com isso? Humor nessa área que pode gerar um desconforto. Eu vou trabalhar o humor com essa outra área e que eu não me incomodo. Eu não estou fazendo isso porque, ah, eu não posso. Não, porque eu não me incomodo, né? Eu adoro fazer humor mais pé no chão que eu faço. Então, quando eu crio algo, eu penso quanto de sofrimento histórico tem nesse alvo que eu estou escolhendo. Ah, tem sofrimento pra caramba. Então, acho que não vale a pena eu
Sim.
entrar, né?
Sim.
E tem humoristas que entram e que defendem que não, mas tem que fazer. Tem que fazer, porque é assim que também você luta contra isso e papapá. Existem argumentos contrários a esse que eu estou falando, né? E eu compreendo isso, né? Mas esse é o argumento que eu tenho para mim, né? Que eu tento criar nas minhas tirinhas, apesar de lidar com religião, né? A coisa da corda bamba. Tem uma história engraçada que ocorreu, que era na época do blog. Entrou um cara e era comentário anônimo. Hoje em dia as pessoas já falam besteira mostrando a cara na rede social. Imagina quando era anonimato, né?
Não, mas hoje em dia também tem muito perfil fake, né,
É
cara?
verdade, tem muito perfil fake, né? Você vê que a pessoa que falou aquela coisa absurda é o perfil 004065.
Não, e sem seguidor, não segue ninguém.
Exatamente,
Lógico que é
muito
perfil fake.
suspeito.
Covarde, né? Acho
É
covarde.
verdade, verdade. Talvez nem
Covarde.
seja uma pessoa que esteja ali. Pode ser um robô, um algoritmo, né? Alguém que fala aquilo, dispara para 200. Bem, que
É, mas
seja.
alguém lá na ponta
É,
escreveu aquilo,
escreveu, sim,
né?
com uma intenção. Com uma intenção de manipular. Pois bem.
Ou ofender, né? As pessoas gostam, né? Tem
Sim.
prazer, né?
E aí apareceu um cara nos comentários falando: vocês que acessam esse blog do demônio, vai todo mundo morrer, vai todo mundo queimar. Um cara com uma visão extremamente medieval, assim, cristã, de vai queimar, vai morrer, papapá, Deus pune. Uma visão bem antiga, cristã. E eu deixava quieto, porque para mim, assim, ignorar o troll é a melhor coisa que você pode fazer para contra-atacar.
Com certeza, o vazio do silêncio.
É.
Porque quando os caras botam um comentário desse,
Ele quer atenção.
eles ficam voltando lá para ver
Sim.
se você respondeu,
Deu
né?
atenção.
É. Eu tinha
Ele
uma época que
respondeu.
eu estava meio irritado com isso, e eu ia lá, respondia e tal, e começava aquele debate. É uma
Bate-boca.
luta muito inglória, né, cara?
Ah, sim. E que
Uma
não
luta
leva a nada, às
que não
vezes.
leva a nada, exatamente. Você não vai. O cara tá ali para isso, ele quer isso,
Ele
né?
quer isso.
Até que teve um dia que
Pô, o
alguém.
Niso Neto me notou.
É,
Ah,
até um dia que
seu
um falou assim.
desgraçado, seu merda.
Um falou assim: é, mas você leu e você respondeu. Nesse
Exatamente.
dia eu falei: parei, não
Exatamente.
respondo mais.
Você fez
Né?
aquilo que ele queria, o
Não,
prazer
e quando é
dele.
textão, eu não leio. Ele não vai saber que eu não li, né? Mas eu não leio. Falou, cara, porque quando é textão, o cara volta, tem uma. um requinte, né? De o cara volta, ele edita, não, essa palavra aqui é melhor. Aí troca a palavra e fica um tempão ali escrevendo aquele comentário.
Quantas horas do dia dele?
E quem tem o que fazer não fica espizinhando a vida dos outros na internet.
Segue a vida, porra. Né? Então, assim, eu fiz aquilo que seria o pesadelo deles, que é privá-los da atenção. Então, nunca respondi.
Melhor não responder.
Porém, ele estava enchendo o saco. Porque todo dia...
Tem que ser forte, cara.
Ele aparecia. Vocês insistem em acessar esse blog pecaminoso. E a minha galera, ele estava entrando na minha casa, né? Assim, no meu blog. Então, meus leitores tacaram um pau em cima dele. Ah, vai se fuder, não sei o que lá. Ele vai se fuder vocês, todos vocês, em nome de Jesus, não sei o que lá.
Isso é bom que dá engajamento, cara. Começa aquela briga entre...
Exatamente.
Deixa eles se matarem lá, pô.
O algoritmo gosta disso, né? Sim. Vai dando engajamento. E após um mês, as pessoas não queriam mais comentar da tirinha. O pessoal ficava esperando ele aparecer e começava a cair porrada. Eu, caralho, tá virando bagunça, balbúrdia. Vou botar ordem na casa.
Teve que bloquear.
Se eu bloqueasse, ele entrava, é anônimo, né?
Vinha com outro...
Outro nome, outro perfil, era bem de boa, né? Os comentários de blog, era difícil de você bloquear a pessoa. Eu tive uma outra ideia, eu pensei, vou fazer uma tirinha pra ele. Já que ele quer atenção, eu vou dar a atenção que ele quer. Mas com um conceito por trás disso. Olha qual foi a minha ideia. Eu fiz uma tirinha, imaginei como ele fosse, desenhei ele. E botei lá, primeiro dia, vocês que acessam esse blog do demônio, vai morrer, vai queimar. E aí vai, segundo dia.
Você copiou
dia,
mesmo o texto, igualzinho que ele
exatamente
falava.
Como falava.
Uhum.
E aí chega uma hora que ele tá, terceiro dia, quarto dia, papapá. E aí ele fala, vocês insistem em acessar, eu insisto em dizer, os que mais acessam vão pro inferno. E ele some, puf, e aparece aonde? No inferno. E o Lúcio, parabéns, você foi o que mais acessou.
Porque tá, vocês insistem em acessar e ele tá lá acessando.
Ele era o que mais acessava. E condenava aí? O que mais acessava pro inferno.
E aí?
Ele estava cavando o abismo dele com seus próprios pés, como diria o Cartola. E aí ele não apareceu mais.
Ah, porra.
Eu acho que eu consegui mostrar para o irmão o perigo que ele corria, né? Ou ele foi se confessar na primeira igreja. Ai, meu Deus, o que eu fiz?
É, exatamente. Ai, eu vou para o inferno. Eu que vou queimar no inferno, né?
Ou ele foi para o inferno. Uhum. Ele realmente foi para o inferno. Então, não sei o que aconteceu com ele, mas ele parou de acessar. Depois eu consegui cumprir meu objetivo, apesar de ter dado atenção, mas foi uma atenção dando um alerta ali.
E quanto
ó.
Quanto tempo isso? Aguentou isso quanto tempo?
Ah, foi quase um mês que eu aguentei isso. Foi o meu primeiro hater.
E ah,
foi
pouco tempo.
Foi o mais insistente.
É um mês.
Você deve ter uns haters também 30? Que aparecem aí meio doido, né?
É, cara, depende, assim.
Quando a gente aparece muito.
Não, e é tudo muito doentio, assim, né, cara? Eu, por exemplo, agora, essa semana, estão me marcando num perfil de um rapaz chamado Ricardo, que ele é autista.
Aham. Uhum.
E a mãe dele abriu um perfil pra ele. E, pô, tem 200 e tantos mil seguidores no Instagram. E é muito fofo ele, sabe? E aí você vê a relação com a mãe, forma dele pensar e tal. Muito legal, né?
Legal, legal.
Aí começaram a me marcar, falar, cara, essa voz é igual a tua. Essa voz é igual a tua.
Ah, a voz dele é parecida.
É. E eu fui ver, nem achei tanto, não. Mas, pô, mas achei legal.
Ah, legal,
e
legal.
Eu postei um dia desse assim. Dá uma olhada nesse vídeo desse rapaz e me diz aí. Dá uma olhada primeiro. Aí botei um trechinho e aí em seguida eu falo, você acha? Tá todo mundo dizendo que a voz dele é igual a minha. Você concorda com isso? Né? Aí começou a galera, pô, não, nada a ver. Pô, eu acho que tem sim. Ah, a voz é diferente, mas o timbre é parecido, é o jeito de falar e tal. Aí começa. Você está falando isso só porque ele é autista. Você não tem mais o que fazer na vida, sabe?
Uhum.
Uma coisa tão absurda que eu não ofendi de forma nenhuma.
Sim, você tá fazendo uma análise ali da voz, né?
Pelo contrário, e perguntei mesmo o que as pessoas estavam achando, que é pra galera comentar, né?
Uhum.
Que é uma estratégia normal de rede social, de internet, né?
Sim.
Mas, cara, vieram comentários tão... Aí comecei a fazer, parei de ler.
É.
Falei, não vou ler, porque, bicho, eu não vou entrar nessa de comentar nem pensar.
É que a internet é meio que terra sem lei. E tem pessoas de várias regiões do Brasil, cada um com seu conceito, cada um com sua noção de certo e errado. Tem gente maluca pra tudo lá. No seu bairro tem... Na praça...
Todo lugar tem.
Toda praça da cidade tem um maluco da praça, né? Então,
sim,
e hoje eles têm Facebook.
Tem.
sabe?
O pessoal fala muito do mimimi, né? Ah, o humor hoje. O mimimi sempre existiu, cara.
É, sempre existiu.
Só que agora as pessoas têm voz, as pessoas vão lá.
Virtualizaram.
As pessoas vão e expõem. Sim. O seu mimimi. Sempre se ofenderam com vários nichos de humor. Mas não tinha, vai mandar o quê? Uma cartinha para a Globo?
Eu acho importante hoje a gente fazer um detox, às vezes, das redes sociais, né? Porque sim, como você tem seus conceitos de moral, que obviamente vão... Na internet aparece de tudo, aparece coisas que não estão na sua bolha. Então vai entrar em conflito, vai ter coisa ali que vai te desagradar. Então às vezes é importante, tipo, você não vai mudar o mundo, né? Você não pode ser um paladino virtual como o meu pai é, um paladino virtual do Facebook, né? Que a vida dele agora é assim, infelizmente. Grande parte do dia dele é respondendo pessoas no Facebook. Então é importante, às vezes, você saber que não vai mudar o mundo fazendo comentário e sossegar um pouquinho ali, relaxar no seu ambiente de conforto, na sua bolha, né? É importante um detox virtual de vez em quando.
E haters são importantes também, eles trazem engajamento, eles, né? Eles...
Ah, sim, para o algoritmo que... hoje, se a pessoa xinga no comentário, ela está te ajudando.
Sim.
Né? Então, sim, vocês que quiserem xingar o Niso, me xingar, né?
Fiquem à vontade.
Fiquem à vontade. Que...
E vocês, nossos defensores, também, vão lá. Porque o bom é isso que eu acho legal.
É.
Começa a galera ali a se matar, vem, te defende, aí vem o outro e começa aquela briga. Eu acho ótimo, eu fico só de fora observando.
Pois é.
E eu sei que é um pouco sádico, assim, um pouco... Ah, mas é legal, pô.
É legal, é legal.
Ser humano. Agora vem cá, eu botei aqui na minha cola... Não me lembro exatamente o que é. Vou ter aqui batata. Ah. Você falou alguma coisa disso e eu...
Ah, é.
Eu esqueci o que é.
É batata é igreja. Eu tentei fundar uma igreja. Não tive muito sucesso. Foi um direito de resposta.
É igreja da batata?
É a igreja da batata.
Mas o que seria exatamente? O quê?
Ah, é o batatismo. Porque quando eu comecei a empreender, há 10 anos atrás... É tão difícil empreender pra gente que faz arte.
Cara, eu sou muito merda, né, nessa área,
a gente,
cara.
É péssimo.
Como eu gostaria, nossa, de ser empreendedor, cara. Eu sou ruim demais.
Muito. A gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer um mínimo, né? Porque a gente tem que gerir nossa carreira, a gente tem que ter CNPJ. Então a gente tem que aprender o mínimo. Mas eu também sou péssimo como empresário, mas eu tenho que saber, pelo menos o mínimo, para não fazer merda. Eu fiz muita merda nos primeiros anos como empresário. E aí, às vezes eu via pô, esses templos gigantescos e que aquele papo que a gente está falando que Jesus virou uma fachada, e eu acredito que alguns grupos acabam deturpando mensagens do cristianismo e virando grandes caça-níqueis, né? São cassinos religiosos praticamente, que usam Deus para arrecadar dinheiro, máfias legalizadas, e tem isenção de imposto, tem lei no governo, para eles terem isenção de imposto. É legalizado isso.
É muito louco isso, né?
É muito louco. É muito louco. Eu achava muito injusto. Eu entendo essa lei na teoria, né? Pô, se você quer na sua casa chamar os amigos, falar do seu Deus, papapá, eu não vou cobrar imposto, mas se aproveitaram disso. Se aproveitaram disso para criar máfia, né? Então não funcionou. Não, a lei não funcionou. Pois bem...
Tem que mudar isso, cara.
Tem que mudar. Tem Porra. Que mudar. O problema existe muita bancada
lá. Money rules,
lá.
Né?
Oi?
O money rules, o dinheiro manda, né?
Seria muito difícil hoje, né? Porque tem representantes na política lá que...
Sim, sim.
Seria muito complicado. Mas aí eu quis fazer um direito de resposta, uma crítica a isso. E eu pensei, por que que abrir um CNPJ? Por que que não abrir uma igreja? Já que eles pagam menos impostos do que eu com o CNPJ, tentando fazer produtos dos meus personagens em quadrinho, eu tenho que pagar impostos e ele não... Eu falo de Deus, curiosamente, e eu pago imposto. Podia fazer uma igreja dos meus quadrinhos. E eu pensei, eu vou fazer uma igreja com o objetivo final, assim, é uma grande crítica, uma grande piada, mas que com o objetivo final seria ter isenção fiscal. Eu queria ter isenção fiscal com a igreja da batata. Por que que o que o seu Deus tem que o meu não tem? Era uma crítica. Mas eu não cheguei até os finalmente. Porém, foi muito divertido o trajeto. Porque eu... assumi o papel de profeta. Eu me vesti de profeta, eu já fiz teatro, trabalho com roteiro, então eu criei toda uma missa. E uma missa que tinha o latim batatesco, a gente tirava o encosto no caso seria os falsos pastores, né, que eu tirava da pessoa para ela ficar menos radical. Eu fazia várias coisas do avesso na Missa da Batata, as pessoas subiam no palco para dizer o quanto a batata mudou a vida delas. E eu comecei a espalhar a fé batatista. E quando os eventos de cultura nerd me chamavam, tem seu Media Kit, a gente quer que você faça uma palestra aqui de quadrinhos no evento. Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma palestra, posso fazer um workshop e eu posso fazer uma missa.
Culto, né?
Eu coloquei o culto no meu Media Kit, né? Aí o evento nerd, peraí, como assim? É uma missa da batata. No início ninguém topava. Né? Um evento nerd, uma missa.
Claro, né?
Até que um belo dia, um evento, pô, gostei disso aí. Eu topo, eu banco a sua missa. Aí o cara, eu vou fazer uma missa.
Agora eu vou ter que fazer.
Um evento lá em Florianópolis. E eu falei pra ele, eu preciso de um palco, né? E aí eu peguei todo o roteiro que eu fiz, até das testemunhas que iam subir no palco, eram pessoas que tinham um roteiro decorado, como é muito utilizado hoje. E aí eu procurei pessoas ali no evento, oi, tudo bem? Você podia ler isso aqui quando te chamar no palco? Tudo bem. Aí eu dei o roteiro para cada um. E me vesti de profeta, eu mandei fazer uma costureira, fazer uma roupa papal, com batata frita, com dois olhinhos. As batatas fritas é o cabelinho, sabe? E essa é a imagem da divindade. E eu era o profeta João Batatista. A reencarnação, né? Eu encarnava o profeta João Batatista, eu sou Carlos Ruas, né? Mas eu estava ali como profeta João Batatista. E eu fazia uma missa e as pessoas começaram a gostar. Os eventos nerds, aí todo evento nerd começou a querer a missa batatista. Ficou pop ali durante um ano. Cada vez mais gente na missa e eu comecei a testar coisas. Cada missa que passava, eu ia testando e eu falava, vou fazer uma igreja, papapá, fiz um mailing cheio de gente querendo ser batatista, fui certificado batatista, eu criei os mandamentos batatistas, eu fiz o que uma religião precisa para existir, precisa do seu Deus, precisa dos seus mandamentos, vestígios históricos, então eu sou designer, então fiz várias montagens que os egípcios já eram batatistas, as pirâmides, se pode ter alienígena, pode ter batata também, então botei umas batata lá, hieroglifo em forma de batata feia. Então, pô, já há mais de 4 mil anos a fé batatista existe, papapá. E aí foi, criei todo um ecossistema do batatismo. As pessoas começaram a gostar muito. Eu comecei a testar hipnose coletiva. Teve uma missa que eu falei, até onde eu posso chegar com isso?
Porque... Mas o pessoal levava a sério, assim?
Algumas... Então, era para ser uma brincadeira, mas as pessoas...
Lógico, né? Assim,
começaram a se envolver... pois é. As pessoas começaram a se envolver tanto com a coisa que eu comecei a ficar preocupado. Por exemplo, quando eu testei hipnose coletiva, que é uma coisa que é muito comum na igreja. Você está tão envolvido com aquilo, você quer tanto que aquilo ocorra, você aquela energia, todo mundo junto, que nem quando aquela sua banda favorita vem para o Brasil e todo mundo ali com o isqueiro ligado e papapá, nossa. O que ele, se ele falar, vamos para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda.
Isqueiro
falar,
de época, agora é celular, né?
Agora é, isqueiro, agora é celular, né? Verdade. Né? O que o cara falar no microfone, essa todo mundo vai fazer.
Manipulação, cara, isso aí é...
Total. E eu quis testar isso. Aí eu falei para as testemunhas que subiram no palco, eu falei assim, olha, eu vou dar uma pancada na sua testa, você cai no chão. Pode ser? Pode ser. Eu tava lá, irmãos, papapá, em nome da batata. Aí eu cheguei no primeiro que tava no palco. Receba a batata! Pá, na testa dele. Ele caiu, começou a tremer. Aí eu fui no segundo. Receba a batata! Pá, caiu. Terceiro. Aí eu virei pra plateia. Dei um Hadouken. Recebam a batata!
E todo mundo se estrebuchando no chão.
Cara, 2/3 da galera que tava ali caiu no chão. E aquilo era uma brincadeira, mas a galera estava tão envolvida. Mas...
Esse dia você se assustou, né?
Eu me assustei. E aí depois me chamaram para fazer um casamento. Era um casal nerd que falou, cara, a gente queria casar e queria que o João Batatista fizesse a cerimônia. Eu achava que era brincadeira. Não era brincadeira. E aí eu fiquei assim, caraca, é realmente uma cerimônia. Um juiz, papapá, eles vão casar. Né? E aí o meu primeiro pensamento foi, cara, será que eu faço? Né? O meu segundo pensamento foi, por que não? O que me impede? Eu vou ter uma boa história para contar.
Eles pediram, né?
Eles pediram. E eu fui. Porra. Foi em São Roque.
Como é que foi?
Foi o Marco e a Thalita. Falo com eles até hoje. Eles eram super nerds e eles queriam casar na Igreja da Batata. Eu cheguei lá de profeta João Batatista com aquele chapéu papal, que é, no meu caso, né, é uma grande batata frita com dois olhinhos, né, gigante. Todo bem, bem sério, né? Olá, irmão, olá, papá. Né? E serviram batata frita na cerimônia. Os familiares estavam lá, foi num sítio. Os amigos estavam lá.
Como a pessoa reagiu?
A mãe chorava que os filhos iam casar. E eu fiquei super preocupado, porque eu vi que a mãe era mais religiosa.
Mas é preocupante, cara.
É preocupante. E é o dia que vai marcar a vida deles.
Porra, um dia especialíssimo, né?
O que ocorreria ali seria marcado, é a união dos dois. Eu pensei, eu não posso fazer besteira. Tipo assim, eu fiquei preocupado. E quando eu vi a mãe dele chorando, que, ah, meu filho vai casar, papapá, eu puxei o Marco, eu falei, Marco, vem cá, vem cá. Você falou com sua mãe quem que eu sou? Sua mãe tá sabendo do profeta
que
da
vai
batata.
Acontecer aí?
Aí ele falou, cara, eu fiquei com medo de falar com ela. Você ficou com medo de falar com ela? Ficou inseguro de falar com sua mãe? Ele, pois é, tá bom. Aí, né, chamei a sua mãe dele, chamei ela para o canto. Né? Oi, qual que é o nome da senhora? Ah, sou fulano. Ah, então, que seu filho falou sobre mim? Ah, ela falou que é uma coisa nerd, né? Aí eu tentei, o que enrolei ela para preparar o ambiente, para ela não ter nenhuma frustração durante o processo. Então eu falei, ó, seu filho ele gosta muito do universo nerd, o universo pop é uma coisa que tá aí, é uma coisa divertida, né? A cultura nerd cresceu muito no Brasil e a gente tem aí representantes até da religião que brincam com nerd. Então eu tentei fazer ali uma mistura, um link para tranquilizar ela. Ah, tá bom então, né? E aí eu fiz um texto de 2 páginas. E aí eu comecei a cerimônia. Gente, os amigos, todo mundo arrumadinho, casamento. E eu fiz uma frase que eu falei, por exemplo, eu falei assim, o bacon funcionava muito bem sendo bacon. A batata funcionava bem sendo batata. Mas quando o bacon e a batata se encontraram, eles ficaram muito mais interessantes, eles ficaram muito mais gostosos. Marco, você é o bacon. Thalita, você é a batata. O Marco vivia bem sendo Marco. A Thalita vivia bem sendo Thalita. Mas quando vocês se encontraram, quando vocês se uniram, vocês ficaram muito mais interessantes, muito mais gostosos. Ah, pô, tem que ter todo
uma... Se eles fossem um casal liberal que fizessem homenagem, tinha que entrar o cheddar, né? Que ficaria batata com bacon e cheddar.
Cheddar, pronto, pronto.
Perfeito,
aí,
né?
Aí ficou melhor ainda.
Você fez nesse tom, assim, que você está falando agora?
Eu falo, tento falar que nem um pastor, né? Na missa, se eu puder dar uma palhinha da missa do profeta João Batatista, eu falava assim...
Por favor.
Bem, eu não estou como profeta, eu não incorporei ele nesse momento, né? Então vou tentar lembrar como seria eu na missa. Mas era uma coisa assim. Então o irmão vem até mim e fala, mas profeta, por que que a batata é o Deus verdadeiro? Se existem tantos deuses... E eu falo para vocês, irmãos, vocês veem Odin por aí? Você vê Zeus por aí? Você vê Deus por aí? Não. Mas a batata você vê. A batata está em todos os lugares, em todos os continentes, em todos os países, alimentando barrigas vazias, salvando vidas. A batata, neste momento, está na sua casa, na sua despensa. E quando você come a batata está dentro de você.
E a batata, cara, historicamente mudou o mundo.
Nossa, né? Ô, glória. Amém.
Porra, né?
E aí eu falava, eu ouvi um aleluia. Todo mundo, aleluia. Eu ouvi um aleluia. Aleluia. Glória, batata.
Mas no casamento, como é que foi a reação da galera?
Ah, foi otimista. Foi legal.
Foi legal? O pessoal gostou?
Eu tava muito nervoso no início.
Imagino, né, cara?
Pra caramba, pra caramba. Era a vida daquele casal, um casal super fofinho. Mas aí o pessoal conseguiu rir na cerimônia quando eu fiz essa piada. E aí eu vi que o pessoal tá mais relaxado. E eu fiquei mais relaxado também. Então terminei todo o meu monólogo. E aí teve aliança, teve beijo, todo mundo aplaudiu. Eu fiquei, ai, que bom, pronto, acabou. Que legal, mas foi muito legal. Todo mundo aceitou, todo mundo entendeu a piada. Tinha almofadas de batata frita. Era tudo temático. Foi maravilhoso. E tá no YouTube, eu acho.
Jura?
Eu editei no YouTube. Primeiro casamento batatista.
Qual é o para a gente procurar lá na caixa de pesquisa?
Eu acho que se botar primeiro casamento batatista, vai achar.
E não rolou outro? Não,
eu parei. Teve? Depois da hipnose coletiva do casamento, eu parei.
Você realmente parou ali? Você não
eu
fez?
Eu não quis ir além.
Nem em
eu
evento?
Queria, eu queria ter isenção de imposto, eu queria chegar nesse
Tinha um
nível.
Lado comercial, né? Tinha um lado
comercial.
Capitalista.
Tinha, né? Mas assim, era uma crítica, a ideia da isenção de imposto era uma crítica.
Claro.
Tipo assim, não abram CNPJs, abram filiais batatistas. Vamos se aproveitar dessa lei para você conseguir empreender, ter a sua padaria, ter a sua, lojinha, né, o pequeno empreendedor poder ter mais conforto
Cara, imagina
financeiro.
se esse troço pega, se esse negócio
Nossa,
e vira mesmo. Você
seria muito
fica
legal.
bilionário, cara,
É.
né?
Mas algumas pessoas se preocuparam, o Toninho Mendes, não sei se o Toninho Mendes, ele foi o editor-chefe da Circus Editorial, ele que foi o editor da Laerte, Angeli, né, Glauco, Chiclete com Banana, nos anos 80, e eu tive a honra de ter o Toninho Mendes como editor dos meus primeiros livros, num sábado qualquer, ele já é idoso, né, e aí eu conheci ele, e a gente, pô, trocou
Ele se
ideia.
preocupou, ele.
É, ele me deu um toque. Ele falou assim, cara, pô, seu livro muito legal, seus quadrinhos, é o seu caminho, é o seu futuro, mas essa coisa da Igreja da Batata, não acho uma boa isso não,
Toma
papai.
cuidado,
Toma
né?
cuidado, isso aí pode virar série, não sei o quê. Aí ele lembrou do Glauco, né? E, ou seja, ele teve teve um trauma aí também na vida dele. E aí eu, poxa, era o Toninho Mendes falando comigo, né? Aí eu, ah, tá bom. E eu dedicava muito tempo também à Batata, né? Eu deixava às vezes fazer quadrinho, porque eu estava lá pensando em missa e o evento me chamou para missa. Aí eu pensei, acho que eu estou abraçando coisa demais. E assim, foi bom enquanto durou. A batata ainda existe, o batatismo ainda existe. Até hoje tem pessoas que vão na minha mesa, pô, eu sou batatista. O pessoal fala, eu sou batatista. Pô, que
Cara, eu tô
legal.
pensando em me converter agora, falando
Ô,
sério.
irmão, seja bem-vindo.
Ainda mais que na minha religião é super, super aberto, super não,
Assim como o batatismo.
nada vai impedir,
Você pode
né?
ser cristão e estar tá no batatismo, você pode ser budista e tá. Qual que é o.
É messiânico.
Messiano.
Messiânico.
Messiânico. Você pode ser messiânico e batatista. Então, seja bem-vindo.
Olha aí,
Mas
cara.
eu vou ter que te batizar.
Vai ter que me batizar, né?
É, é. Batatizar.
Batatizar.
Batatizar. Eu vou ter que esfregar um purê de batata na sua testa.
É, ao invés de mergulhar no rio, né?
É o purê de batata. Ah, não tinha pensado nisso. Podia
É, porque
ser.
você fala batatismo, eu me lembrei
Do rio, do
né? Do
mergulhar.
batismo, né? Não
Você.
tem nenhuma.
Tem,
O nome
tem.
tem alguma.
A nossa Oi chama Ruffles, é um Pringles, sabe? É, tem uma.
Pô, posso garantir que muito mais gostoso que uma ostra, né?
Né? Olha aí.
A ostra parece um papel, né?
Né? Pois é. Só vejo vantagens. É, se eu soubesse que você queria ser convertido, eu teria trazido um purê de batata aqui. A gente faria isso ao vivo aqui.
Pô, ia ser
Ia
bacana,
ser
cara.
bacana,
Ia
né? Se
ser,
entrar pro.
ia ficar, ia
Registrado.
ficar registrado.
Você ia ganhar sua carteirinha, batatista, e ia
Ah,
poder.
tem carteira.
É, não, mas aí eu faço. Depois de batatar você, eu faço a carteirinha. Membro, número tal. E aí tem hierarquias. Você é um batata frita, depois um batata assada, depois um batata
Com bacon,
roxi,
com, né?
bacon. Você vai ganhando
Qual é
hierarquias.
o top, assim? Qual é o.
Qual é o top? Rapaz,
Acho que
qual.
não tem, né?
Não tem. Não tem. Até porque aí acaba a
Fica aí.
brincadeira. É, pois é. Ah, o top é a grande batata mãe, né? Aí você alcança a iluminação.
É talvez aquela batata
Nível.
inglesa desse tamanho, né?
Batata inglesa.
Cheia de agrotóxico, né?
É, pois é. Aí vão criticar que tem os colonizadores, o nome inglês,
Não,
papapá.
vamos criticar de qualquer jeito, né?
Não, batata brasileira, vamos lá. Uma batata baroa? Baroa é brasileira? Deve
Cara, não
ser.
sei.
Deve
Que é a
ser.
mandioquinha, né? Que é a mesma coisa, né? Não é?
Mandioca.
Não é a batata baroa, é a mesma coisa que mandioquinha, né? Não é?
É?
Eu acho
É
que é.
regional o nome? Então pronto, batata baroa seria o auge da
Hierarquicamente, né?
iluminação, na hierarquia.
Agora eu me lembrei, agora não tem nada a ver, mas tem. É, tinha uma atriz amiga minha, amiga não, conhecida, colega.
Ah.
Ela era atriz de culto.
Atriz de culto?
Ela ia lá fingindo que tava. Oh, aí o
Mas
cara
no
aí.
culto
É, o
mesmo?
pastor ia curava ela.
Ah,
Ela
é?
curou e tal. Ela é atriz de culto, ela.
Mas ela botava no hotel atriz de culto.
Não, logicamente que não, né? Mas ela falou, cara, fiz muito culto, eu ia lá,
Não, caramba.
fingindo que tava aleijada.
Tinha cachê?
Pô, espero que sim, né,
Deve
cara?
ter tido, né?
Se prestar a fazer uma
Na
porra
frente de
dessa
todo mundo?
de graça,
Né?
né?
Isso não vai pro seu currículo, bem, acho que não.
No mínimo tem que ter dinheiro envolvido, né?
Caramba.
Que louco, né,
Eu
cara?
nunca tinha ouvido falar assim, eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas nunca vi alguém falar assim: "Ah, eu sou atriz de
É, não,
culto".
fui. Ela falou fui, na
Fui
verdade.
atriz de culto.
É, devia ser numa época de entre safra, de, né?
É.
Porque esse ramo da gente é foda, né, cara? Você
É.
nunca sabe o que vai ser esse mês que
Não,
vem, né?
às
Como é que
vezes
você vai
tem
pagar o aluguel, né?
uns gaps aí que, pô, e
É.
agora, né?
Muito
E
surreal.
aí você aceita um frila aqui, um frila ali,
E
né?
às vezes se prestam
É, subir no palco,
umas
né?
coisas. É,
Fala que tá
tô no
com uma dor de
palco, né?
coluna, né?
Tô no
Que
palco.
meia horinha, meia horinha,
É,
opa! Né?
tô no meu ramo, né?
É, tô no meu ramo, né?
É.
Sou ator, né? Eu
Exatamente.
farei o melhor demônio que o mundo já viu, né? A ponto do pastor falar, calma, calma.
Tá demais, né?
É, aquele artista aqui, não, eu quero, né, impressionar a igreja,
Exatamente.
né, vou subir naquele candelabro, vou me balançar, vou tacar fogo, ah,
Não,
demônio,
peraí, não precisa tanto, né?
alguém pare esse cara.
Pô, Rusco, prazerzão ter você aqui, cara.
Oh, que isso,
Pô, muito legal. Papo assim, amei.
Que bom, fico feliz, meu
Diferente.
cara. É diferente, né, a
Né?
conversa. É, e eu, sei lá, eu não participo tanto de podcast, porque, apesar de eu estar participando de um agora, né, mas meu trabalho é muito solitário, né? Eu trabalho na minha caverna, no meu quarto, fazendo meus quadrinhos. Então, são raros esses momentos que o artista por trás da sua obra aparece, né? A pessoa por trás do quadrinho aparece. Então, muito obrigado pela oportunidade,
Imagina, cara, um prazer.
né?
Dê aí o seu serviço,
Ah, bem. Agradeço vocês que assistiram e se você quiser conhecer mais sobre meu trabalho, busque um sábado qualquer em qualquer rede social, Cães e Gatos também. E Carlos Ruas, que eu tô fazendo tirinhas também, que não é nem um sábado qualquer, nem Cães e Gatos, tirinhas mais minhas, filosóficas, didáticas, diferentes, no meu perfil pessoal, Carlos Ruas, do Instagram. Me encontra principalmente Carlos Ruas no Instagram e no TikTok. Agora a gente tem que estar no TikTok também, então.
Tem que
Tem
estar.
estou lá também.
Saco isso, né, cara? Tem que estar nessas.
É, tem que estar, tem que
Mas olha
estar.
só pra gente encerrar aqui.
Ah.
Que animal que a gente. Nós estamos aqui no zoológico, no zoológico, nosso zoológico humano. Que animal você se identifica? O seu
Ah.
animal, assim, de vida?
Nossa, o meu animal de vida. Cara, eu acho que um ornitorrinco.
Ornitorrinco?
É, que ele é um pouco de cada religião, né?
Caralho, ele é um pato com
É o
pelo.
mais
E ele tem
diversificado.
um esporão na barriga, né?
Tem veneno, ele tem um ferrão com veneno, é mamífero que tem veneno, bota ovo. É muito louco, ele não tem mama, escorre leite pelos poros. Quando o primeiro achado dele documentado e levado para a Europa, acharam que era uma invenção. Acharam que era um arqueológico charlatão. Ah, você pegou um castor e botou um bico de pato, né? Então é um animal que fode qualquer biólogo. Assim, se você fazer árvore genealógica, categorizar, fazer as categorias, reino, filo, classe, ornitorrinco, oi, tudo bem? Ah, não, mami. Onde é que a gente bota esse bicho, sabe?
Cara, eu ia pedir para você imitar um ornitorrinco, mas eu acho que você já imitou, né? Com
Ah, é.
esse oi, tudo bem aí, né?
Ok, então.
Né?
Oi, eu sou ornitorrinco. É, eu tenho um bico de pato e minha mãe, meu pai, as pessoas me confundem um pouco, mas você quer ver leite saindo de meus poros? ok, eu acho que eu vou embora. É, eu não sei, acho
Você é
que.
bom de voz, hein? É.
Obrigado,
Podia
obrigado.
fazer dublagem, pô.
Olha só, vindo de um dublador, sensacional.
Pô, obrigado, velho. Um
Eu que
prazerzão.
agradeço, Anísio. É sempre bom. Conheço você há muito tempo, assim, ouço você, né, desde há muito tempo. Então, pô, fiquei muito
Ah,
feliz pelo
obrigado, cara.
convite
Obrigado de verdade.
e poder te conhecer presencialmente. Muito
Que
obrigado pelo
show.
convite.
Obrigado mesmo. E obrigado também você por ter nos assistido. Olha só, deixa eu fazer um merchan aqui. Eu lancei agora um curso de dublagem online chamado Versão Brasileira Você. É um curso de iniciação à dublagem totalmente online. Você faz onde, quando, a hora que quiser, com o dispositivo que quiser. É só acessar meu site, nisoneto.com.br. E muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez no Nisológico. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.